Rádio Gazeta M 890. Entrevista.
Aqui no Conheça SP, a gente fala sobre o Pátio do Colégio, eu, Gilson Sino, com a Sofia Costa, e a gente conhece um pouco mais sobre esse espaço tão rico, tão histórico da nossa cidade de São Paulo, com o Bruno Fernando, que é responsável pelo relacionamento institucional. Sofia, ele tá com a gente aqui na linha?
Tá, sim.
Boa, Bruno, como é que tá? Tudo bem? Obrigado pela participação, viu?
Boa tarde, pessoal. O prazer é todo nosso.
A gente agradece a sua participação e, principalmente, eu sei que o Pátio do Colégio é um lugar muito... O espaço, na verdade, inteiro, né? E tudo aquilo que engloba o Pátio do Colégio, eu sei que é de extrema importância. E também eu conheço praticamente... Acho que quase todas as pessoas que eu conheço ou já ouviram falar do Pátio do Colégio ou já foram também. É um espaço com uma trajetória incrível, né, Bruno? Conta pra gente um pouquinho do pátio.
Na verdade, o espaço do Pátio do Colégio, o Memorial dos Jesuítas aqui em São Paulo, ele está aqui justamente para recordar os paulistanos, em especial, da história deles. É importante recordar que a cidade de São Paulo é a única do mundo que nasceu em um colégio e que é aqui que tudo começa, lá em 1554. A fundação do colégiozinho de São Paulo de Piratininga é o que dá início a essa grande megalópole que nós temos hoje.
Bacana, inclusive são vários espaços, né, que englobam o Pátio do Colégio, né, Bruno? Conta um pouco pra gente, tem espaço.
Exato.
Até em Embu das Artes,
é isso? O memorial hoje ele vai ter o Museu Anchieta, que é o grande atrativo, o grande carro-chefe, que é o que vai fazer essa parte de inserção na história de São Paulo, e também as suas peças, que muitas delas são únicas. Também nós temos uma biblioteca, Padre Antônio Vieira, com acervo desde obras raras de 1540 até obras atuais, que vão englobar toda a história de São Paulo e também dos jesuítas. Nós temos também aqui um café do pátio, que acaba sendo um grande oásis na capital paulista, um local tão transtornado que é o centro de São Paulo. É possível tomar o seu cafezinho aqui, tendo um espaço para leitura, inclusive, e abrigado por árvores e o canto dos pássaros. E também a nossa igreja do Pátio do Colégio, que diariamente tem as missas do meio-dia e aos domingos com um coral e órgão às 10 da manhã. O espaço, então, ele é bem amplo e o memorial abriga tudo isso. Também nós vamos ter lá em Embu das Artes as oficinas culturais Anchieta, onde nós atendemos 200 jovens e adolescentes. Através de arte e cultura, eles é possível ter vislumbrar uma possibilidade de vida um pouco melhor. E também o Museu de Arte Sacra dos Jesuítas, que também é o centro de Embu. O pátio, então, nós costumamos dizer que ele é essa sede no centro da capital, mas acaba tendo esses dois braços em Embu das Artes.
Sim. Bruno, com essa estrutura toda, a gente sabe que é bem antigo. Vocês têm alguma ideia de preservação? Como é que funciona essa parte de preservar mesmo a estrutura que é tão antiga do Pátio do Colégio?
Isso. Aqui, em especial, em parte histórica tombada de patrimônio, nós vamos ter uma parede de 1585. Ela é preservada e a parte do patrimônio, o Condefat, inclusive, a reconhece como parte de patrimônio tombado. E o prédio do Pátio do Colégio, ele é uma réplica, feita de 1954 a 1979. Então, cabe a nós, desde esse período, preservar esse prédio para que justamente ele seja esse patrimônio, esse marco. Na verdade, o grande desafio é manter esse espaço com a mesma característica do período colonial.
Sim, sim.
Bom, inclusive a gente falando sobre o Pátio do Colégio, e todo esse complexo, a gente pode definir como um complexo histórico-cultural religioso, né? Tem toda uma história, uma trajetória incrível. Inclusive, eu te pergunto em relação a possíveis e eventuais exposições que ali na estrutura do Pátio do Colégio também a gente pode acompanhar. Tem algum trabalho permanente, fixo, para o visitante que nunca foi conhecer, se quiser ir, sei lá, já amanhã, algum dia desse da semana? Como é que funciona isso?
Sim, ó, o horário de funcionamento do pátio é de terça a domingo, das 9 da manhã até as 4h45 durante a semana e aos finais de semana e feriados até as 4h30 da tarde. O acervo ele permanente são 7 salas,
tá,
que vai ter obra de arte sacra e também relíquias raras da Igreja Católica, como relíquias de São Paulo, São Pedro. Destaque também para o húmero de Anchieta, que é o osso de São José de Anchieta e o casaco dele. E também nós temos um espaço subterrâneo do museu, que é a nossa cripta, que tem as estruturas preservadas de 1680, que foi o nosso antigo cemitério, que hoje em dia é desativado, mas lá abriga uma galeria de arte. E nessa galeria, atualmente, nós estamos expondo uma exposição chamada Amar e Viver São Paulo, de uma paulistana chamada Nilda Luz, que também, assim como nós, é apaixonada por São Paulo, e que retrata nas suas telas justamente a cidade de São Paulo e o seu movimento. Essa exposição fica conosco até o dia 5 de agosto.
bacana, então a gente conhecendo um pouco mais da história do pátio do colégio, inclusive até a gente retomando essa questão histórica e cultural, o padre, né, José de Anchieta, ele tem toda essa, é claro que o pátio do colégio tem toda essa ligação com o padre, justamente pela fundação, né, do espaço e principalmente por todo o trabalho que foi realizado também desde aí do início da região, do espaço até hoje em dia. Como que ele é abordado também no pátio do colégio? Tem bastante coisa, imagino, falando de José de Anchieta, né, Bruno?
Sim, é porque na verdade falar sobre a pedagogia jesuítica no Brasil e não citar Anchieta é impossível.
Exatamente.
O Anchieta, quando ele chega aqui, ele tem apenas 19 para 20 anos. Era irmão José, ainda estava almejando se tornar um padre da companhia. E o Anchieta tinha uma grande facilidade, que era de ser educador. E os indígenas o recebiam muito bem. Inclusive, Anchieta vai criar a primeira gramática do Tupi-Guarani. Através dessa gramática era possível que os indígenas aprendessem com a sua língua local. Então a gente costuma sempre corrigir alguns visitantes que entendem o processo inicial de aculturação. Na verdade, é uma inculturação. Uhum. Eles entendiam a importância de preservar ao máximo possível a cultura local, ainda que estivessem trazendo novos hábitos e costumes. A Anchieta tinha essa grande facilidade em ensinar principalmente os curumins, que eram as crianças indígenas. E através dessa troca, ele conseguia trazer para o universo dos jesuítas o que havia de nativo e conseguia levar a eles o que eles estavam trazendo de tão precioso da Europa.
Interessante. Bruno Fernando, ele é responsável pelo relacionamento institucional do Pátio do Colégio, todo esse complexo do Pátio do Colégio. Se você não conhece, visite. Vou até pedir para o Bruno passar mais uma vez o serviço, então, e fazer um convite para quem acompanha a programação para visitar todo esse complexo do Pátio. Bruno, pode fazer, por favor.
Bom, pessoal, o Pátio do Colégio, então, fica aqui no centro da capital paulista, bem próximo das estações de metrô 6 São Bento. É aqui o berço da capital paulista e nós ficamos abertos de terça a domingo. De terça a sexta-feira, das 9 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 até as 4h30. Convido a todos também para nos seguir nas redes sociais, no Facebook, Pátio do Colégio.
Boa.
E também no Instagram.
Tá aí, bacana então. Obrigado pela participação, Bruno Fernando.
Eu que agradeço.
Conversando com o Bruno Fernando, obrigado mais uma vez pela participação. Ele que é responsável pelo relacionamento institucional do Pátio do Colégio, para você curtir aqui na cidade de São Paulo.
Você sintoniza 8-9-Z-0 da Gazeta AM 890.